crescer e liderar. Este é o nosso lema, com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar.
Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. Te convido a acessar o meu site, fernandagonçalves.com, meu Instagram, eu.fernandagonçalves, e a maratonar todos os episódios deste podcast. E no episódio de hoje falaremos sobre o antídoto do líder.
É importante, não desista, nunca seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente, no agir, com esforço conjunto, você vai conseguir.
Seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais esse episódio do nosso podcast. Já pega a sua garrafa de água, a sua xícara de chá ou de café, quem sabe a sua taça de vinho, para a gente bater aqui e dar continuidade a mais um episódio do que a gente vem falando aí sobre a toxicidade no ambiente de trabalho. Então, os dois episódios anteriores falam e dão continuidade ao que eu estou trazendo nesse terceiro episódio. Já aproveita e compartilha com alguém que você conhece ou alguém que você estava conversando sobre esse assunto recentemente. Dê sua nota aí na plataforma que você nos ouve, isso é importante. Quanto mais pessoas, né, puderem acessar esse conteúdo e refletirem sobre isso tudo que a gente está falando aqui, com certeza já vai nos ajudar muito. E eu com certeza ficarei muito feliz, né, de saber que em algum momento eu pude colaborar com algo aí da tua vida, tá? Então hoje a gente chega nesse terceiro episódio. Nós já entendemos o vírus e o custo do gênio tóxico. Agora, a pergunta é, o que que eu faço com tudo isso? Porque, gente, na prática, é um pouquinho mais complexo. Como líder, às vezes, você precisa agir como um médico. Pensa comigo. Se um paciente tem uma infecção grave em um membro que ameaça o corpo todo, o médico precisa ter a coragem de tratar ou, em último caso, amputar. Hoje nós vamos falar sobre o antídoto, que é o feedback direto e a decisão final. Como é que vai ser aqui, né? A gente vai conversar sobre o protocolo desse tratamento. Ninguém gosta de demitir, mas liderar é proteger o coletivo. Então, provavelmente, em algum momento da tua carreira de líder, você vai precisar demitir. Eu sei que a gente busca uma série de estratégias para manter aquela pessoa, para que ela fique na empresa. Às vezes a gente pensa numa outra função para que ela não vá embora. Às vezes a gente faz um malabarismo para não perder aquela pessoa. Só que aquele colaborador, gente, ele não quer mais ficar com a gente. Então, assim, a gente precisa entender até onde a gente pode ir para sustentar isso. E olha só, eu vou abrir aqui uma brecha. Eu não estou falando só do colaborador que é tóxico, não. Às vezes você não tem um colaborador tóxico, mas você tem, numa outra ponta, alguém que já te disse que não quer esse desafio que você tá passando para ele, que não se sente capaz, que isso está dando mais dor de cabeça, que ele já não dorme, né, que isso está influenciando na vida pessoal dele, então ele não quer. E aí, né, quando ele diz que ele não quer, o que a gente esperaria? Né? Que ele fosse pedir as contas, só que ele não vai. Porque a gente tem, né, a questão de, abre aspas, eu não vou perder os meus direitos, então eu não peço as contas, eu deixo que a empresa me mande embora, fecha aspas. Isso é algo que muitas vezes não é dito na nossa cara, como líder, como RH, mas é o que a pessoa está se baseando para não pedir as contas. Ela não quer mais ficar, ela não tem mais interesse, mas ela não pede, tá? Porque ela não quer perder os 40% do FGTS, ela não quer perder o seguro-desemprego, então ela aguarda a empresa tomar uma decisão. De uma certa forma, essa pessoa, né, nos coloca contra a parede. Mas a questão é, como é que a gente toma a decisão numa situação dessa? Se ela não quer e se ela também não quer pedir as contas. Às vezes, ficar fazendo guerra de braço, vamos ver quem aguenta mais, isso pode trazer muito mais transtorno. E aí transtorno para o ambiente, porque todo mundo começa a perceber, a equipe começa a perceber que está rolando uma queda de braço entre empresa e colaborador, e fica insustentável, até a hora, né, que a empresa fala, não chega, vamos dispensar. Adiantou alguma coisa? Não era melhor ter dispensado lá no início, quando começou essa conversa? E já ter resolvido? São decisões difíceis, gente, não são decisões simples, mas a gente precisa, com o aprendizado, com o tempo, e entendendo que às vezes a gente precisa ajudar, né, a finalizar ciclos de pessoas dentro da empresa. É fato que nenhum líder gosta de demitir. A gente não gosta de demitir, eu também não gosto de demitir. Mas é necessário e acontece. Então a gente vai falar aqui de três protocolos aqui do tratamento, quando a gente pensa, né, numa analogia com a medicina, do que a gente pode fazer nessa situação com aquele colaborador que é tóxico, dá resultado, mas é tóxico. Então, o primeiro ponto é diagnóstico claro. O feedback para o tóxico não pode ser vago. Eu falei, se eu não me engano, no episódio anterior, o óbvio precisa ser dito. E precisa ser claro. Se for para falar o óbvio e ficar dando um monte de curva, não vai entregar, não vai ser assertivo. Não diga, você é difícil. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender a trabalhar. A gente ainda tem a mania de dizer para a pessoa esse tipo de coisa, né? Você é isso, você é aquilo. Não vamos ficar falando isso, não é sobre isso. A gente precisa, na verdade, trazer fatos. Então, na reunião de ontem, você interrompeu a Ana 3 vezes e usou um tom agressivo. Olha só, isso é um fato. Talvez ele vá dizer, ah, não, eu não acho que eu fui agressivo. Ah, mas, poxa, olha quanta besteira a Ana falou, eu tive que interromper, eu não aguento. E aí eu continuo, bom, fulano, isso fere a nossa cultura de respeito. Então, assim, você tem que aprender a ter paciência quando alguém está falando, né, ser educado, esperar a pessoa terminar a fala dela para, então, dar a sua opinião. Entende que quando a gente está numa reunião, né, e isso acontece e a liderança não se posiciona, o que que acontece? Todo mundo desrespeita todo mundo, porque o que está sendo ensinado ali, o que está sendo colocado ali, é que você pode interromper quantas vezes você quiser, as pessoas aqui não tem problema não, tá valendo, sabe, aqui vale tudo. E aí, gente, eu faço uma reflexão aqui, adianta eu ter numa parede um monte de palavras sobre quais são os nossos valores, a nossa missão, a nossa visão, se na prática, dentro da organização, no dia a dia, isso não acontece. Aquilo está lá, né, para, sei lá, os visitantes verem, né, que bonitinho, a empresa, né, teve o trabalho de colocar os valores na parede, de colocar sua missão, visão, mas na prática é só para botar na parede mesmo. Não acontece. A gente precisa olhar para isso. Como é que a gente vai praticar os valores que a gente definiu para a gente? O que que é possível, o que que não é mais possível, o que que a gente muda? Vamos para o segundo protocolo do tratamento. Dê uma chance real de mudança, mas com prazo. E aí você vai dizer para a pessoa, olha, eu valorizo a sua entrega, mas esse comportamento precisa mudar em 30 dias. Se a pessoa não quer se curar, ela escolheu sair do corpo. E aí entra uma outra questão, né? Pode ser que esse colaborador mude depois desse feedback. Talvez ele peça até ajuda e aí a gente pode ver como a gente pode ajudá-lo a fazer essa mudança. E pode ser também que ele decida, gente, eu não vou mudar, eu sou assim, eu nasci assim, sabe? E tá tudo bem. Só que aí, líder, você vai precisar tomar uma decisão, porque venceu os 30 dias, nada aconteceu, e aí? E aí, muitas vezes, a coisa se perde. E aí vem as desculpas. Ah, mas aí entrou uma outra situação da empresa, uma outra demanda, eu não tive tempo de lembrar, de voltar nesse assunto. Né? De qualquer maneira, ele bate meta, ele dá resultado e tal. E aí se perde, porque se você deu prazo e você mesmo não está acompanhando isso, fica feio para você, líder. Sabe? Da próxima vez que você chamar para falar qualquer coisa, essa pessoa vai falar, ah, não vou nem levar em consideração, porque ele mesmo fala as coisas, ele mesmo não cumpre, não acompanha. Então, né? Para quê? Então é importante a gente pensar sobre isso. Porque senão não adianta tomar essa decisão e depois, quando findar os 30 dias, não resolver, não adianta falar para ele isso, tá? Então, essa fala, ela tem uma responsabilidade muito grande. O terceiro protocolo aí do tratamento é a amputação necessária. Se o comportamento persiste, você precisa amputar. Manter o tóxico depois de avisado é dizer para o resto do time que o comportamento dele é aceitável. Sim, você perde a moral com os bons. A coragem, que é a amputação, que dói muito na hora, mas é o que permite que o corpo, nesse caso, o time, a sua equipe, sobreviva e volte a crescer saudável. Então, quando você não resolve, o custo disso é a sua equipe, é o seu time. Você está disposto a pagar esse custo ou a fazer essa amputação para resolver? Porque nas duas situações, eu entendo que vai doer. E aí a minha pergunta é, o que que dói menos? Qual decisão você vai tomar? Né? Lembrando que toda decisão tem as suas consequências. Vai continuar com essa pessoa tóxica? Vai ficar renovando a equipe o resto da vida. Ok? Isso é uma situação. Resolvemos o problema dessa questão, dessa pessoa tóxica, a gente diminui o turnover. E a gente começa a dar mais valor ao time e fazer com que ele volte a crescer de forma saudável. A gente vai precisar escolher. Não tem jeito. E aí que vem a questão de qual a escolha eu realmente tomo. Se você tem o poder, a autonomia para isso, você precisa fazer a escolha. Isso é o mais importante. E se você não tem autonomia, você vai precisar falar com alguém. Por que que líder é esse que não tem autonomia dentro do seu time, da sua equipe, para admitir e desligar? O que que a empresa quer com uma liderança que não tem autonomia? Só para dizer que é líder, para ter no crachá, para botar no organograma, botar lá na parede. Tá vendo, gente, que o assunto é sempre mais profundo. E o que que eu vejo muito que está acontecendo nesse momento que a gente está, de tantas questões que estão sendo levantadas, conversadas, né, que antes, que era tabu antes, que antes ninguém falava. A gente aceitava isso como uma verdade absoluta e pronto. Então, hoje a gente está num momento em que o que era normal para a gente passa a pensar, poxa, será que isso é mesmo normal? Isso que eu aceitei até hoje é o normal? Ou eu preciso me posicionar diferente aqui dentro? Eu entendo isso e eu vejo que cada vez mais o rumo que o mundo está tomando é para a gente se posicionar. Para a gente começar a estar mais consciente do que a gente quer, do que a gente está fazendo para a nossa vida. E aí vida de uma forma geral, né? Porque a gente tem mania de dividir vida pessoal e profissional, mas a gente só tem uma vida. E o que que a gente está fazendo pela nossa vida, para contribuir aqui. Então, é fundamental que a gente entenda que a gente vai precisar ir para esse lugar de se posicionar. E vamos falar agora sobre a nossa semente da semana, que vai ser a conversa difícil. E aí, de novo, eu desejo muita coragem para você. Identifique um comportamento tóxico que você está fingindo que não vê. Marque uma conversa de 15 minutos e dê o feedback real, baseado em fatos, não nos seus julgamentos. Traga os fatos. Por que plantar isso? Porque o que você tolera, você treina. Se você tolera a toxicidade, você está treinando o seu time para ser cada vez mais tóxico. Então, preste atenção, eu vou repetir isso daqui, porque isso aqui é importante. Se você tolera a toxicidade, você está treinando seu time para ser tóxico. Liderar dói, mas ver um time saudável prosperar cura qualquer dor de uma demissão difícil. No último episódio, que vai ser a próxima semana, desse quadro, nós vamos falar sobre como limpar o solo e reconstruir a confiança.
Fernanda Gonçalves fala forte e claro. No caminho certo ela vai te guiar.
No Você podcast... ouviu mais um episódio do podcast sobre o Antídoto do Líder da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou sugestão, envie para o nosso WhatsApp DDD 2299-222-1003, colocando no assunto da mensagem o meu nome. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com.